mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves, o seu host, e hoje nós vamos falar sobre softwares que nós amamos, aqueles que moram no nosso coração, aqueles softwares que fizeram diferença na nossa vida. E eu não estou sozinho, como vocês já sabem, eu estou com Everton Wagner, que tem dinheiro suficiente para pagar a licença do WinRAR.
Cara, eu deixaria o VI na minha lista, mas eu não consigo sair dele, então por isso que ele tá fora.
ou você escreveu a lista no VI e não consegue nunca mais tirar a lista da outra tela.
Exatamente. O VI, ele é literalmente um caminho sem volta, porque eu não sei voltar.
E ressurgindo das cinzas aí, o nosso querido João Vitor, que já disse que software que presta é software comunista.
Claro, em Cuba só se usa Delphi.
Nossa, caralho.
Ô, louco.
Se não for Delphi, não é software de respeito.
Olha só. E pra fechar aqui o time, o Esquadrão da Pesada, estou aqui com o Renan Burda, que falou que Swagga é o melhor software do mundo.
Cara, claro que é, porra. Use ele uma vez na sua vida e te garanto que vai guardar ele no coração. Não use drogas, use Swagga.
Sobe a música do Leão da Pride.
No, God, please, no! 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 No!
E você sabe, esse episódio é trazido pela Impulso Network, a nossa apoiadora principal. E o destaque dessa semana vai para um projeto que a gente tá montando aí, que você precisa entrar no Rocket Chat para saber mais. Mas eu vou dar um spoiler. Vai acontecer uma espécie de bootcamp. É o robô botcamp da vida. Você vai aprender a desenvolver a sua própria Siri, ou Cortana, Alexa, enfim. Esses robôs de assistente pessoal, você vai fazer do zero. Vai ser muito maneiro, vai ser um web app. E a galera do Cortinho vai estar sempre te ajudando, criando conteúdo. Vai ser muito maneiro, você vai ter aí uma parada para você aprender, para você construir conhecimento, para você usar de portfólio e de quebra aí uma assistente pessoal personalizada, onde você vai poder integrar com o Twitter, vai poder saber como que tá o clima, vai poder saber como tá o mercado de ações, quanto está o pão na padaria da sua esquina. Enfim, o que você vai desenvolver em cima do bot, você vai ter todo o conhecimento para fazer e é isso que nós vamos produzir ao longo aí de algumas semanas. Então, para você saber as novidades e quais são os primeiros passos, entra lá na impulso.network e já vou dar um spoiler que vai rolar uma premiação aí para os mais engajados que os entregaram os melhores projetos. Então não perde tempo, usa o nosso link de referrals que vai estar aqui na descrição e vai participar do hashtag botcamp da vida. Ah, maneiro, né, galera?
Porra. Muito bom.
E esse episódio também é trazido por você pela Rocket City, a nossa nova apoiadora do pedaço, aquele foguete que vem aí trazendo conteúdo relevante sobre JavaScript. E o destaque dessa semana é para o blog da Rocket City. Se você não conhece ainda, é um blog que traz muito conhecimento em diversas aplicações, diversos frameworks e outras paradas muito maneiras de JavaScript. Destaque para três posts, os três últimos que tem até o momento dessa gravação. O primeiro é React Native em 2019, é um panorama sobre tudo que nasceu ao longo do ano passado e tudo que vem aí pela frente. E também tem um comparativo com o Flutter, que é uma framework que tem também tomado muito espaço aí no mercado, muita gente está se animando. Então é um comparativo entre essas duas frameworks, mostrando o que o React Native tem aí para tentar conter essa expansão do Flutter e também para quem está vindo dessa outra framework, como adaptar o conhecimento. É muito maneiro, é um post rápido de ler, fácil, bacana, tem um comparativo maneiro lá e também tem alguns insights sobre arquitetura. Outra recomendação é o post escrito pelo João Paulo Magalhães, que fala um pouquinho sobre como funciona esse estrutura de desenvolvimento lá na Rocket City, o que que eles usam de tecnologias, como eles se organizam, é uma espécie de um tagueando como a gente faz aqui, só que em forma de post, muito maneiro, vai ler lá, é muito bacana, numa dessas você tira alguns insights aí pra sua empresa, pra sua startup, ou se tá trabalhando numa empresa, às vezes você pode levar essa ideia lá pra dentro e fala, pô, o pessoal da Rocket City tá fazendo assim, a gente podia testar, muito maneiro, vai ver esse post que tá muito legal. E a terceira dica aí é o post sobre serverless, como que você utiliza, o que que é serverless e como você integra nas suas aplicações Node.js. É bem técnico, é bem bacana, então tira um tempo para ler esses artigos e outros artigos também estão no blog aí, são muito bacanas. E, bom, tem mais um insight aí que o Diego, que é o CTO lá no Rocket City, passou pra gente, que é a palestra que ele deu lá na Campus Party sobre a OmniStack, né, que é React, React Native e Node, já tá disponível, já tá editado, tá muito maneiro, tá lá no YouTube da Campus Party. O link vai estar aqui na descrição, então vai ouvir esse conteúdo, vai consumir. Pô, JavaScript tá aí, a gente já falou isso em vários episódios, então quanto mais cedo você aprender essas tecnologias, mais rápido você vai se destacar na sua carreira e não vai ficar aí chupando o dedo que nem eu, pensando, porra, o que eu vou fazer com meu PHP aqui, mano?
Eu nem posso falar ao vivo isso, Luiz.
Ah, olha só o que acontece. Então não perde tempo, acessa lá rocketseat.com.br ou usa o nosso link aqui embaixo também, já cai lá direto, vai aprender esse conteúdo. A Rocket City é uma empresa muito maneira, nós temos muito orgulho de termos aí nosso leque de apoiadores.
Você gosta do trabalho que a gente faz aqui? Você gosta do conteúdo que a gente traz? Convidados, empenho, a voz do Luiz, que é maravilhosa. Saiba que você pode apoiar esse projeto.
Você gosta de quando o Renan imita o Eminem?
Também é muito bom, né? Não é? Pô, cara, eu curto. Esse é meu apelido no trabalho, tá? Acabou de ser revelado. Explicar o sistema inteiro em 15 minutos. Mas vamos voltar ao foco aí. PicPay. Você pode apoiar a gente pelo PicPay. Basta, sei lá, picpay.me/podtag. E seu apoio pode começar com 5 reais. Com esse apoio de 5 reais, você assina nosso plano júnior apoiador. Olha o que o plano júnior pode fazer para você. Acessar o canal privado dos hosts no Slack. Você vai ouvir toda essa zoeira aqui que rola, deu o microfone na boca do Luiz, as coisas assim, ao vivo, cara. Porque isso acontece todo dia no nosso canalzinho. E ouvir as gravações ao vivo e interagir por chat. O que é isso? Você vai poder acessar nosso canal quando a gente tá gravando no Discord e escutar o que a gente tá falando sem edição, que é a parte mais divertida. Vai ter censura, coisa proibida. Sem edição, você escuta e pode mandar as dúvidas e perguntas ali no chat e a gente encaixa na pauta e faz ao vivo. E agradecimentos ao fim de cada temporada. Então, se você gosta desse podtag, faça favor. Muito obrigado, eu aceito isso, esse dinheirinho pra comprar comprar o que, Luiz? Microfone, equipamento, que possam auxiliar.
E prints.
E prints que possam auxiliar a comunidade. E o podtag de modo geral.
Show de bola, 5 pila.
5 pila, não é nada. Para de tomar coca, que é mais que 5 reais. Muito obrigado, valeu.
Evento da semana é a terceira edição do Agile Day Interior, que é no interior de São Paulo, no caso. Esse evento vem se destacando aí como o principal evento de metodologias ágeis lá na região de Bauru. São palestras e conversas sobre metodologias ágeis, gestão de projetos e gestão de pessoas. Vai ser no dia 23 de março de 2019 na Unip Bauru, e você confere o link na descrição.
E o podcast da gringa é o TED Talk. Basicamente, todo dia você tem um talk do TED que fala sobre coisas do nosso dia a dia. Política, justiça, psicologia e tudo que acontece no nosso mundo e ao redor. Vale muito a pena conferir e eu tô plugado nesse podcast já.
E a dica de podcast da semana é o Tricô de Pais. É um podcast sobre paternidade. É, eu tô consumindo bastante aí. Se você não acompanhou os episódios anteriores, eu vou ser pai de primeira viagem, então eu estou consumindo esse tipo de conteúdo. Pô, é muito maneiro se você planeja ter filhos ou se você já tem. Pô, é um podcast muito maneiro. Tricô de Pais. São pais que ficam conversando sobre paternidade. Pô, tem uns assuntos muito diferentes sobre criação de filhos e às vezes eles chamam pessoas pra contar alguma experiência que eles tiveram. Cara, é muito maneiro. É feito lá, pessoal, do Paizinho Vírgula, que é uma referência em paternidade e maternidade. Tem vários podcasts, vários conteúdos, livros. Escuta esse podcast lá, eles também são embaixadores do Castbox, assim como nós. E, cara, o conteúdo é realmente muito bom, é uma edição de qualidade, você vai curtir se você tem interesse nesse tema. Fica a dica, o Tricô de Pais. Hashtag dos ouvintes, já vou puxar aqui. Nós temos hoje duas hashtags, olha só, pessoal, vocês estão de marola, né, pessoal? A gente faz um conteúdo maneiro aí.
É carnaval, mas, né, gente, quem sabe isso. Manda aí, né?
Queria mandar, então, um abraço ali pro Edner Dreher, filho, Dreher. Desculpa se eu falei errado, mas o Edner, filho, falou, putz, meu, que episódio massa.
Putz.
Parabéns, eu tô muito feliz por ter ouvido vocês, ajudou pra caramba. Pô, muito maneiro aí esse feedback. E o Jefferson Henrique de Souza falou, cara, parabéns pelo conteúdo, tá top demais. Bom, você sabe que a gente fechou uma baita parceria aí com a Monetos, você tem 3 meses de isenção na taxa, cara, a taxa anual é 0,6%. É uma taxa muito ridícula, tem fundos de investimento a 2, 3% ao ano, e você tem uma taxa na Monetos de 0,6%. É muito ridículo, e se você é ouvinte do PodTag, você tem 3 meses isentos desse 0,6. Cara, que nem aquela conta da Dilma, sabe? Não é 30%, os 12%. E olha só, se você indicar mais 3 pessoas pra Monetos, ou seja, você coloca teu dinheiro pra montar tua reserva, pra comprar teu carro, enfim, coloca teu dinheiro lá. E você consegue indicar mais 3 pessoas pra colocar qualquer valor. Ou seja, indicou uma pessoa, cara, você tem isenção na sua taxa. Você vai investir, vai aumentar a sua renda. Então usa o link aqui do PodTag, monetos.com.br/p/PodTag, beleza?
Fast tags! E aquele soco rápido na cara. para o Rodolfo Neto, Michel Souza e o Eduardo Lino.
O Paulo vem de um mundo que soco significa beijo, tá?
É.
O conjunto que de operações é beijo, tá? É o inverso.
É, vai saber.
Obrigado, e é isso.
Vamos para esse episódio. Hoje a gente bateu um papo sobre aqueles softwares que a gente gosta, que a gente ama, aqueles que a gente odeia e aqueles que a gente quer começar a testar. Muito maneiro esse episódio, tá muito descontraído, tá muito legal. Compartilhe com seus amigos e comente os softwares que você ama, odeia ou quer utilizar daqui pra frente. Faça como nós. Vamos para esse episódio que o papo tá muito engraçado. Pra começar, vamos deixar explicar mais ou menos como que vai ser a dinâmica aqui. A gente listou vários softwares que a gente gostou de trabalhar, que a gente usa no nosso dia a dia, aqueles que nos deixaram, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente quer que continue durante muito tempo. Bom, o que vocês têm separado aí, começando aí pelo Everton, qual que é aquele software de todos que você mais ama?
Que eu mais amo?
Que mais? Cara, que você não vive sem.
Cara, hoje em dia acho que o meu software amorzinho é o Plex. Vocês usam Plex?
Eu não sei o que é o Plex.
Cara, Plex é maravilhoso, cara.
Ele organiza suas bibliotecas.
Exatamente. Se você gosta de, tipo, série, filmes e tal, você basicamente, né, consegue... Pede pro teu primo, sabe aquele teu primo? Pra ele baixar na internet.
Uhum.
Não sei como que funciona as coisas de baixar na internet.
Esse menino aí...
Mas você pede pro seu primo, né, baixar as coisas na internet pra você. Você coloca dentro do Plex e ele consegue baixar os metadados, ele consegue entender o que que são aqueles arquivos e tal. E ele monta, tipo, uma biblioteca pra você, tipo, com as capas das séries, os sinopses dos episódios e tal. E ele sobe tipo um web server, que você consegue acessar tanto na sua máquina quanto de fora, e você consegue fazer streaming desse web server. Ele tem aplicativo pra TV também, a minha TV tem aplicativo direto do Plex pra você acessar. Já cheguei, e ele é sincronizado, né? Por exemplo, uma vez eu tava assistindo um filme em casa e faltava tipo 2-3 minutos pro filme acabar e eu tinha que sair. Aí eu fui assistindo tipo os últimos 3 minutos no celular acessando o meu servidor de casa no caminho. Então é uma parada muito mágica.
Tá, e conte pra mim como você não ganhou processo aí nos Estados Unidos.
Eu disse que foi aqui?
Ô, louco!
Não, tô brincando. É VPN.
Mas é uma série original que o Everton gravou, cara. Não sei que você tá louco aí.
Ô, louco, perigoso isso, hein? Quero nem ver.
Acho que não, hein, cara. Depois daquele tweet lá, acho que você quer ver sim.
Ah, encontre quatro paredes, a gente conversa, né? Never.
Ô, louco!
Esses capitalistas que craqueiam em RAR.
Vamos seguir o bonde aí. João, qual que é aquele software que pra você, cara, precisa existir no teu dia a dia, senão você não abre os olhos de manhã?
Cara, uma ferramenta que tem sido muito prática desde sempre é o 7-Zip, que é uma implementação gratuita do WinRAR e também do formato do 7-Zip. Ele, além de extrair zip, RAR, etc., ele também tem um formato próprio, que tem um bom nível de compressão. Então, isso pra instalar no Windows, no Linux, qualquer lugar, sempre um canivete suíço.
Concordo. Toda vez que eu mexi com Windows, assim, formatando máquina e tal, acho que o primeiro ou segundo software que eu instalo no PC é o 7-Zip.
Exatamente, pra você ter que extrair drivers em zip, baixar seus softwares alternativos em RAR.
Você quer dar uma comprimida naquele arquivo que você quer subir no Plex depois?
Exatamente.
Nós estamos falando aqui de vídeo-aulas, tá, galera?
Exatamente. Gratuitas, tá?
Renan, qual que é o teu software que você não vive sem? Fora o Swagon.
Eu adoro Swagon, mas tem um que eu não vivo sem na minha vida, que é um muito prático, na realidade. É uma gambiarra muito prática.
Eu adoro o Swag.
É, cara, fica assim a vida mesmo. A vida tem que ser... Você tem que admitir as coisas que você gosta. Diferente de gente que cria uma máscara sobre e não admite a realidade. Né, Luiz?
É.
Uou.
Swag.
Mas vamos ao software. O que eu vivo, sem sobrenome, eu vivo por ele e ele vive por mim, é o SSHFS. É, basicamente, você consegue, ele faz, abre um ponto de montagem na sua máquina, Linux, com outro servidor, transparente, seu sistema de arquivo trabalha como se fosse um arquivo local, só que essa pasta está sendo acessada por um túnel SSH no servidor. E a partir desse momento, você pode modificar qualquer arquivo com editor texto padrão e vai modificar direto no servidor. É uma gambiarra bem legal que eu gosto de usar para usar o Visual Code em servidores remotos.
Olha só.
Olha que bacana. E como que você pronuncia esse nome? Eu chamaria de Shuffles.
Ah, já não sei, cara. Pra mim é SSHFS.
Cheetos.
Shuffles.
Pra mim é...
Shuffles.
Shuffles.
Parece nome de bolacha isso daí, caralho.
Sabe salgadinho.
Mas é muito prático, recomendo aí quem não conhece.
Sim, é bastante útil pra usar em servidores remotos pra transferir arquivos também, de forma transparente.
Ah, mas FTP já faz isso, pessoal.
Ah, tomando cu, né? Anos 90 do caralho, ou PHPzeiro mesmo.
Bom, pra mim, cara, o software que eu não vivo sem de verdade é o Chrome. Porque tem muita coisa que eu uso online, eu sou um cara muito da nuvem, então eu não gosto de instalar muita coisa no computador. Pra mim, cara, garantir que qualquer lugar tá tudo sincronizado, eu abri um site no Chrome, eu entro no meu celular ali, clico no Store, consigo recuperar já do celular, porque tá sincronizado. Entrei no computador de alguém, é só logar no Chrome, continuar tudo ativo, todas as minhas sessões. Cara, é muito, muito mágico pra mim. Eu particularmente não gostei do modelo de sincronia do Firefox. Então acho que o software assim, que eu carrego no coração, que eu gosto muito, apesar de ser bem pesado, é o Chrome. Vocês usam o que ali, navegador aí? Edge, né?
Eu uso o Firefox porque eu sou apoiador do software livre e chega das amarras do capitalismo, da tecnologia.
Cara, eu gosto bastante de Firefox também, mas eu tô no Chrome ainda.
Cara, eu gosto muito do modo desenvolvedor do Firefox, aquela versão especial. Eu acho ele muito prático.
Ah, sim.
Só que, de fato, que pra usar no dia a dia tava consumindo muita memória. Então eu uso ele só pra dev agora.
Tá consumindo muita memória. Eu não lembrava o nome do programa. Não lembrava qual era o nome do software, tá consumindo minha memória.
Tá consumindo muita memória. Você tenta abrir um favorito, ele fala, não lembro qual site é esse.
Bom, vamos lá, galera. Qual que é agora o software que vocês usaram, que vocês não usam mais, mas tá no coração de vocês aí? Vocês falam, cara, que saudade desse software.
Cara, eu tenho dois relacionados à mesma coisa. Teve uma época da minha vida que eu gerenciava uma biblioteca gigantesca de música, né? Hoje em dia ninguém mais faz isso porque, né, tem Spotify, você, né, joga tudo fora, isso só escuta no Spotify. Mas acredito que a maioria de vocês já gerenciou, ou até gerencia até hoje, uma biblioteca de músicas, correto?
Vários gibas.
Exatamente. Tinha dois softwares que eu usava pra organizar a minha biblioteca, que eu acho, cara, acho que são um dos dois softwares mais bem feitos que eu já usei na minha vida, pra Windows, no caso, né? Primeiro que eu tinha que organizar as tags dos arquivos, né? Porque eu era, tipo, maluco de organização, né? Então colocar os álbuns corretos, assim, e tal, colocar, tipo, baseado, tipo, no nome do arquivo e no diretório, gerar as tags e o contrário também, sabe? Reorganizar em pastas baseadas nas tags também, achar capas e tal. E eu usava o MP3 Tag, que eu, cara, na boa, acho que vale a pena baixar esse software só pra usar um pouco, pra você ver como que é bem feito e ter uns insights de desenvolvedor assim e tal. E pra quem é da nossa área, era técnica e tal, você consegue fazer umas paradas extraindo coisa até com expressão regular, cara. É uma parada muito louca. Pra você, tipo, fazer umas macros, assim, pra extrair metadados baseados só, tipo, no diretório, nome de arquivo e tal, e colocar esses metadados em tags dos arquivos e tal, né? Então, eu sempre usei esse MP3 tag pra fazer isso.
E assim nasceu o PodTag.
Oh, não.
É mal, continue.
E daí, depois que rolou a migração dos bons... Quantos anos atrás que morreu o Inamp, gente?
Faz tempo, hein?
Que o Inamp voltou agora, né? Mas faz tempo, faz o quê? Uns 10 anos já?
O Inamp tá de volta aí, né?
Eu lembro que eu migrei pra outro player e eu achei uma coisa muito bacana desse outro player, que ele era bem feitinho também, chamado BMP3. B de abelha, BMP3. Só vou dar um exemplo de usabilidade, que é uma coisa que eu achei muito maneira. Você também conseguia, tipo, sei lá, fazer filtros, assim, baseado nas tags dos arquivos. Então, se você tivesse uma biblioteca gerenciada por tags, né, que eu girava pelo software que eu falei agora, MP3 Tag. Eu lembro que uma vez eu tava querendo copiar arquivos pra uma pendrive pra colocar no som do carro, sabe? Se fazer, tipo, tuas listas de músicas e tal, pra você jogar no som do carro. E daí eu pensei, putz, eu vou ter que, tipo, consigo fazer uma pesquisa, mas vou ter que, lá, arrastar um por um e tal, né? E daí eu, tipo, pensei, e se eu fizer essa pesquisa, selecionar todos e apertar Ctrl C, o que acontece? Aí, tipo, selecionei todos, apertei Ctrl C, fui no Windows, na minha pendrive, no Windows Explorer lá, Ctrl V, cara, ele copiou tudo.
Uou!
E é uma feature que ele não te ensina que tá lá, e é uma parada que, como usuário, você já tá acostumado a usar um computador, sabe? Você seleciona itens, dá um Ctrl C, vai em outro lugar e dá um Ctrl V. E ele copiou os arquivos, não copiou só o texto, né? Então é uma feature, assim, que em termos de usabilidade, assim, ele é muito redondinho em termos de usabilidade, então acho que dá uns insights legais também.
Caraca.
Cara, e um outro que eu recomendaria atualmente é o Bits. Ele é feito em Python e ele consegue fazer tudo isso de forma automática. Ele traz os metadados como a letra, as fotos do álbum, o nome das faixas. Ele consegue inferir com base nos nomes dos arquivos.
Muito bom, hein?
Puxando aí, João, o que você tem? É também algum organizador MP3 aí?
Cara, eu usava muito o Ares uma época, que ele era parecido com esses softwares de baixar arquivos, digamos assim, alternativos.
Arquivos legais, oficiais e...
Sim.
Sem
homologados.
Livres de direitos, né?
Crowdsourced. Arquivos crowdsourced.
Vai ter um Jack Sparrow na capa.
Caraca. Pra arquivos crowdsourced, tinha o, como alternativa o Shareaza e o, um outro que era famoso na época, que era o Lime, alguma coisa.
Nossa, Shareaza.
Sim.
Tinha o Kazaa também, né?
Kazaa era clássico.
Tinha o Kazaa, exatamente. Daí surgiu o Ares, que era uma evolução desses protocolos e desses softwares, que ele funcionava de forma muito mais rápida e a biblioteca dele era muito maior. Então você conseguia baixar uma música ali em questão de um minuto, dois minutos. Isso na época que você tinha DSL 256K em casa, era uma mão na roda. Hoje em dia tem Spotify, então, né, ninguém se importa mais.
É isso aí, cara.
Mas já foi um software muito útil pra, tanto pra organização de biblioteca quanto pra downloads, entre aspas, alternativos.
Cara, eu organizava nas pastinhas do XP essas coisas todas.
Eu também, cara. Eu era que nem o Luiz.
eu gostava de... Era da época de ripar vídeo. Lembra que falava, não, eu vou ripar um vídeo aí da TV.
Nossa, sim, que horror.
Fórum TV Rip.
Que é, TV Rip, que ficava até ao contrário a tela, né?
Uh-huh.
Aí eu entrava no Movie Maker, e desinvertia a tela. Porra, driblava o sistema, entendeu?
Bom, era hacker.
Fuck Society, cara. Daí, nossa, cara.
Falando em ripar vídeo, puxar aqui uma outra indicação também. Hoje em dia, a gente só, tipo, a gente nem tem mais a visão de como que era complicado isso no passado, mas, tipo, quem já usa computador, sei lá, mais de, sei lá, 10 anos, lembra às vezes como que era complicado você baixar um vídeo, ou você, sei lá, copiar um vídeo de algum lugar e ter os codecs pra você assistir esse vídeo corretamente no seu computador.
Os codecs. Cara, verdade.
Você tinha que instalar, tipo, os Calite Pack lá e tal.
DirectX, né, os negócios assim, né?
Exatamente.
Aí era incompatível.
Exatamente. Eu baixava aqueles RMVB com legenda embutida, sabe?
Meu Deus do céu.
Nossa.
Desenterrou.
E daí você tinha que ficar, tipo, procurando no inferno os codecs daquela merda lá e tal, ficar instalando aquele software cheio de bloatware, tipo o Calite Pack, não sei se você lembra disso.
Sim, sim. Kazaa Lite tinha também.
Exatamente. E daí surgiu uma coisa abençoada dos céus open source, chamada VLC, e mudou tudo. E hoje em dia a gente nem se preocupa mais com isso.
Mas na época fazia muito sentido o RMVB, né? Porque a conexão era muito ruim.
Exatamente.
E você precisava passar uns arquivos mais comprimidos, que era o caso do RMVB. Ele trocava a qualidade pelo tamanho, né? Então ele é bem pequeno, era tipo 90 MB, um episódio de 50 minutos, mas a qualidade da imagem era um lixo. Se você colocasse na TV, ficava tudo quadriculado.
Você tinha que assistir pequenininho, né? Eu lembro que tinha que deixar...
Mas no PC dava boa, né?
Mais ou menos, cara. Eu lembro que eu tinha que deixar redimensionado. Mas também, naquela época, a resolução máxima era 1024,
é,
né?
Você nem se preocupava com isso.
Cara, exatamente. A gente usava uma calculadora de 14 polegadas pra assistir vídeo, cara. Ninguém ligava pra isso.
Pois é. Pra mim, cara, o que eu... O software que realmente, vocês vão dar risada aí, cara, mas o que realmente fez muita parte da minha vida foi o PHP Editor 2.22. Foi um programador que...
PHP!
Já começou errado o nome já, né? O nome já começou errado já.
Sobe a risada aí, Léo.
É uma IDE pra PHP e HTML que pesava 200 KB. Foi feito pelo Diogo Mafra, acho que era o nome do programador lá. E daí o cara, tipo, não sei se...
Paranaense?
Não sei dizer, cara. Mas, cara, era muito bom. E eu comecei a aprender PHP por ali. Cara, hoje eu vejo que não tem condição de usar aquilo ali, entendeu? Mas, cara, funcionava. Foi como eu aprendi. Eu criava, sabe aquele código maravilhoso que o PHP geralmente, né, propicia você misturar PHP com HTML, até uma boa prática, né? E ele facilita isso pra você.
Boa prática com PHP.
É boa prática pro programador, né? Com o olhar ele consegue ver o CSS, o HTML e o PHP consultando o banco.
Tudo inline.
Exatamente.
Não é assim que eu vi hoje, que é o Vue.js.
Mas isso não é otimizar o código, porque tá tudo inline ali.
Cara, PHP é a única linguagem que você consegue colocar PHP dentro de um ponto HTML e ele rodar no servidor. Mas, cara, de verdade, esse foi o software que embarcou assim, porque foi bem quando eu comecei muito cedo também, então, tipo, eu nem manjava quais eram os editores. Todo mundo, não, o lance é Notepad++. Falei, não, cara, esse aqui, o lance é PHP Editor, baixa aí. Pô, bugava, você dava esse Ctrl-C duas vezes seguidas, ele desligava. Fechar o editor. Mas, cara, realmente muito legal. Faz parte da minha vida aí. Se um dia eu cruzar com o criador desse editor aí, vou agradecer, porque o cara, de certa forma, fez parte aí da minha carreira.
Caralho, nem pra usar Dreamweaver, hein? Puta que pariu, hein, Luiz?
Não, Dreamweaver, sai fora, cara. Não consegui usar aquele lixo lá, não.
Nossa, o Dreamweaver é uma porcaria, velho.
Tirando um pouquinho de tecnologia, de desenvolvimento, o que a gente usa pra codar no nosso dia a dia, qual que é aquele programa que vocês falam, cara, isso é muito massa, eu curto demais usar, faz parte do meu dia a dia também, eu não consigo trocar por outro, testei. O que vocês têm aí de experiência? Renan, solta um aí.
De codar mesmo?
Não, não, fora de codados. Tirando o desenvolvimento. Peço que você é usuário normal de tecnologias.
Usuário normal? Tecnologia? Tem um cara que quebra o galho todos os dias. A pronúncia deve ser essa, que é o Franz. Sei lá como fala Franz.
Franz.
Acho que é França.
Você consegue agrupar todos os seus chats numa porra de uma plataforma só, cara. Eu tenho muita dificuldade com isso. Tenho muito porra de mensageiro, que um desgraçado resolve usar o Telegram.
Até o WhatsApp?
Dá pra colocar também, cara. Garanto pra você.
Dá pra colocar o Psyll também?
Dá pra colocar tudo que você quiser, cara.
Olha só, dá pra colocar o Rocket Chat?
Dá, isso dá.
Pior que dá, eu fui procurar esses dias, tem Rocket Chat lá.
Olha só.
Tech2, sabe como fala? Telegram, Trello, dá pra colocar o Trello aqui. O que dá pra fazer com o Trello aqui, caralho? Twitch TV, tô vendo aqui, cara.
Pomo Trello.
Olha só.
Então ele é bem completo, ele só tem um probleminha. Tenha muita memória. E essa é a única exigência.
É que ele é baseado, a gente já comentou isso no passado, ele é baseado em Electron, né? Então ele basicamente roda um browser, então todos os defeitos do Chrome vão estar ali, inclusive a parte do consumo de memória.
Sim, mas ele quebra uma roda gigantesca, cara, de agrupar tudo.
Quebra uma roda?
Quebra uma roda.
Quebra um galho. Quebra um galho.
Deixa, Léo, pode deixar.
Mas ele é bem na linha do Humbox, né? Que até compartilhei com vocês mais cedo hoje.
Só tem um problema, o Humbox não cria nem conta. Testei hoje.
Olha só.
Fica uma crítica aí.
Sim, o Franz ele é um dos softwares que eu mais uso. E o legal é que ele é multiplataforma, né? A vantagem dele ser baseado em Electron, né? Então funciona direitinho no Windows, funciona direitinho no Linux, funciona direitinho no Mac também, então...
Olha só.
Pra mim ele é, tipo, essencial. Eu tenho até um aplicativo de SMS aqui que eu consigo receber pelo Franz. Consigo mandar SMS por esse aplicativo dentro do Franz.
Caralho, hein?
Caraca, hein? E você, João? Qual que é aquele que... Se bem que na tua lista aqui só tem coisa de dev, né? Tá louco, cara.
É que o João ele é um robô, gente.
Sim. É um robô comunista.
A gente vai trazer aqui no Tech Money sobre robôs de investimento. A gente vai convidar o João, que tem investido muito ultimamente. É um verdadeiro robô de investimento.
Exatamente.
E aí, João, qual que é o teu software aí?
Cara, eu tô usando muito Pocket Casts. É uma coisa que eu ultimamente não consigo ficar sem.
O quê? Não é o CastBox!
Não é o CastBox!
Como assim, João?
É o quê?
Traidor agora?
A vantagem do Pocket Casts é que ele sincroniza, tanto no desktop quanto no celular, os podcasts que você está ouvindo, e aí você consegue retomar em qualquer plataforma. Basta estar logado, que é uma daquelas aplicações que você falou, Luiz, que você desloga de um lugar, loga em outro, e as coisas ainda estão salvas lá. Então essa é a minha impressão com o Pocket Casts. E por isso que eu acho que vale a pena o investimento.
Nossa, mas o CastBox não faz isso?
Não.
Faz, sim. Não, o CastBox faz isso, mas é bem discrepante, assim. Às vezes você tá, tipo, sei lá, em 20 minutos do episódio, daí você vai pro web e ele, tipo, tá 14 minutos. Você perdeu, tipo, 6 minutos.
Não, mas isso acontece no podcast também, tá? Isso acontece no Pocket Cast também. Ele dá um atrasozinho pra ele sincronizar o ponto que ele tá.
É, mas isso rola no CastBox também, cara.
Cara,
isso...
mas o CastBox tem justificativa, né?
Tem que mandar pra China.
Na China, pô, demora a latência. Tem que passar pelo fire do governo pra poder registrar.
Mas falando sobre sincronização, eu acho que a minha dica que o João falando sobre Pocket Casts, agora a parte de sincronização, eu acho que um dos produtos, não vou nem falar só de software, mas um dos produtos mais bem feitos que eu já usei é o Kindle da Amazon. Não sei se vocês têm Kindle, vocês já mexeram com Kindle?
Sim.
Tenho.
Cara, o Kindle é muito maravilhoso, cara. Tanto a questão de hardware, porque ele é um hardware muito simplificado, bem objetivo porque ele tem que fazer mesmo, ele não tem piração, sabe? Tipo, ele é bem objetivo pro propósito no qual ele, né, se...
Porque ele se propõe,
se encaixa.
Que ele se compromete a fazer, né? Essa questão da sincronização é muito mágica também, sabe? Você, tipo, tá no computador, você, na página, o ponto da página ali que você tá, você abre na hora o seu Kindle, o Kindle físico, no caso, né? E o SperSync, que é o nome da tecnologia deles, ele vai te mostrar na hora. Então, na parte de software é isso, e na parte de hardware, eu acho que como um produto, ele é muito maravilhoso, cara.
Ele tem o touchscreen e tem as versões que tem a... Realmente compensa ter as versões que tem a luz. A luz de fundo, né?
Exatamente.
Que elas ajudam a...
Exatamente, cara. Eu tive os dois. Eu tive o primeiro Kindle, o primeiro que saiu no Brasil, que eu acho que é o segundo ou terceiro modelo americano, que ele não tinha luz, né? Era só a tela ali mesmo e tal. Você precisava de uma luz externa. E, cara, ele é maravilhoso também. A bateria dele dura pra sempre, cara. Ele dura muito tempo.
Sim.
Tipo, meses, assim. E só que a questão da luz virou um problema até pra mim, porque às vezes eu tava, tipo, no ônibus da firma. Trabalhava na firma e tinha um fretado, sabe?
Uhum.
E daí, às vezes tava muito escuro, né? O motorista texto não acendia a luz, essas coisas aí e tal, eu não conseguia ler. E daí um dia eu comprei o... Tava numa promoção, eu comprei o que tem o... a tela de iluminação, como que eles chamam?
Backlight.
É o Paperwhite. E cara, é muito bom. E vale a pena realmente você usar a versão com luz, porque como ele não é uma tela de LCD, ele não é uma tela que agride o seu olho, como uma tela de celular, ou uma tela de computador ou de tablet. Ele continua sendo a tela com a tecnologia lá de ink deles, só que com uma luz que você consegue controlar, tipo, a intensidade, assim, muito... um ajuste muito fino de intensidade, se você quiser. Então é bem bacana, recomendo também.
Eu tô pra atualizar o meu, hein? O meu é a versão sem luz.
Cara, vale a pena.
Tá na fila. Quando sair promoção, eu vou comprar.
Quando sair promoção, você me avisa que eu também vou comprar. Ou eu compro o teu sem luz.
Amazon, patrocina nós, também. Amazon.
Paga nós. Cara, outro ponto interessante do Kindle é que, além de funcionar no Linux, ele ainda é integrado na loja da Amazon. Então você compra o livro e ele já tá ali na hora disponível pra você ler.
Compra? O cara que defende softwares que baixam coisas de terceiros quer comprar livro, João?
É, mas aí, né, eu passo via computador os livros e tal. Eu compro os livros sem DRM.
Olha só. Confissões. Não, mas vocês já usaram aquele serviço da Amazon de livro limitado lá? Ou não?
Qual?
Não, mas eu tô interessado em assinar. Se alguém tiver experiência, faz um comentário aqui embaixo contando sua experiência de usar o Amazon Prime, não é?
E se alguém tiver vendendo Kindle com Paperwhite, pode colocar aqui nos comentários que a gente faz o esquema.
Pode tag negócios.
Nem cobramos comissão.
Bom, no meu caso, cara, no software que eu uso no meu dia a dia, assim, que eu acho maneiro e tal, é o Slack. Até porque, através do Slack, eu ganho dinheiro, né?
Full Slack developer.
Não, mas eu tô em várias comunidades e tal, eu gosto muito do Slack. Acho que é uma ferramenta muito, muito bem feita. Eu gosto muito do Slack. Por isso que ela é cara na versão paga, né? Que é bem, bem praticável. Mas, cara, é uma ferramenta que eu gosto muito. Eu acho que tem uns recursos muito maneiros, muito legais. Bom, se você não está no Slack do PodTag ainda, né? Aproveitando aqui o gancho, podtag.com.br, clica no botão do Slack, entra lá e testa e dá a sua própria opinião, tá? Curtiram a inserção?
É, cara.
Mas eu tenho uma reclamação aqui pra deixar, Rogerinho.
What?
Por que que no Slack não dá pra fazer um comentário de thread com GIF?
Cara, isso eu fiquei muito puto esses dias, cara. Não dá pra fazer mesmo.
Eu só me comunico via GIF, cara. Eu não sei mais escrever. Eu só mando GIF. Como que eu vou mandar GIF numa thread? Não tem como. Palhaçada isso aí.
O cidadão de bem não pode nem mandar um GIF na thread? Fica aqui a minha indignação.
Fica a indignação, Jairinho.
Eu vou abrir uma issue pra eles e falar, realmente, porque a única forma de garantir que os caras vão responder em thread, caramba.
E pra não errar canal, tem que poder customizar o fundo com imagem, né?
Não é imagem, cara. Errar canal...
Não, mas daí, cara, olha o canal que você tá escrevendo, pô.
É, WhatsApp da tia.
Que tal se olhar o que tá escrito em cima?
Ouvinte, você que tá perdido aí, virou uma conversa em office aqui agora, porque a gente tem nossos canais privados lá dos hosts e tem o canal dos VIPs também no Slack. E daí as pessoas, certos hosts, sempre respondem no canal errado, porque eles não... Você dá um trabalho de olhar em qual canal que eles estão respondendo.
Caralho, quem faz isso?
É o Paulo.
Certeza.
Sabe que ele não tá aqui, né?
Abraço, Paulo. Ah, ele nem ouve os podtech, ele não participa, então foda-se.
Acho que dá pra incluir nessa lista aí também. Não sei se vocês concordam, acho que o Telegram entra bem nessa. Sim. Aí também, né, cara?
Exatamente.
Muito melhor que o WhatsApp.
Muito.
Por você dizer que o WhatsApp só copia o Telegram. Pessoal, agora tem figurinha no WhatsApp. Cara, já existia figurinha há 300 anos já.
No Telegram.
No Telegram. Não, agora olha essa novidade aqui. Se dá um play no áudio, quando ele termina, se tiver mais um, ele já vai automático, cara. Como que pode ser tão visionário assim? Cara, o Telegram já faz isso há muito tempo. Daqui a pouco aparece. Não, você pode dar duas vezes aqui no áudio e ouvir mais rápido. Cara, pelo amor de Deus, cara. Hoje já não basta o Facebook ter copiado na cara dura lá pelo no Instagram lá os stories, né? E daí enfiou no mundo inteiro stories, copiando o Snapchat, agora fica copiando todas as funcionalidades do Telegram, tá ok? Tem que acabar isso aí.
Tá certo a indignação.
Cara, falando nisso, ó, descobri uma funcionalidade nova hoje, hein, no Telegram. Sabia se você for gravar um áudio e apertar uma vez em cima, ele vira pra uma câmera? Eu era o único inocente que não sabia isso. E pode gravar vídeo?
Eu sabia disso, daí apareceu, nunca mais consegui mandar áudio. Eu falei, porra, por que que os caras tiraram a funcionalidade de áudio, cara? Fiquei muito chateado. Aí eu cliquei em cima de novo e voltou até áudio.
É, tipo, tá muito sutil, cara. Eu achei louco isso. Descobri hoje.
Cara, mas você falando sobre o Telegram, mas, né, criticando o WhatsApp, eu acho ridículo o fato do WhatsApp não funcionar com o teu celular desligado.
Sim.
Tipo, você tá conversando no computador, aí acaba a bateria do seu celular, por sei lá qual motivo, e você tá impossibilitado de conversar com as pessoas pelo computador.
Não, mas uma outra coisa que é mais irritante ainda é quando o seu celular entra em modo de economia de energia e ele desliga o Wi-Fi.
Nossa!
Daí tá desconectado na interface.
O meu sempre faz isso. Sou um animal mesmo.
Pô, uma parada que eu acho massa no WhatsApp é o lance da bateria. Quando tá acabando, ele já te fala ali, ô, carrega teu celular.
É claro, né? Desliga, precisa do celular.
Ô, isso é útil, cara. Eu acho que essa é a única coisa útil dele.
Isso eu acho maneiro. Porque daí às vezes, pô, tá acabando a bateria, é verdade. Valeu, valeu pelo aviso aí. Vamos falar de tecnologia? Vamos falar de TechPix? Quais são os softwares que vocês usam no trabalho que vocês falam, cara, que orgulho de usar esse software? Isso aqui, porra, é muito bom. Qual é que é?
Posso comentar aqui, Rogerinho? O Data Grip da JetBrains é muito eficiente, power, para você trabalhar com banco de dados. E realmente, Data Grip é sensacional. Uma ferramenta que funciona com a maioria dos bancos de dados relacionais. Não sei se eles já adicionaram suporte para NoSQL, mas já tem plugins para fazer isso. Infelizmente, a licença dele é pago, mas tem uma versão da comunidade.
Tem um chinês que libera umas licenças?
Liberam as licenças, hein?
É que vende aquelas licenças corporativas que nem a galera faz com o Windows.
Faz em lote.
Sim.
Ele aceita a planilha como fonte de dados?
Aceita, para fazer carga também.
Oh, muito bom, cara.
Que aí você consegue fazer as cargas do banco também via CSV, uma tabela temporária, se você quiser. É um software que eu uso diariamente e tem sido, desde o começo, excelente, assim. Tem atendido as demandas de trabalhar com bancos de tipos diferentes. Então eu trabalho com Postgres, MySQL, Oracle e assim por diante. Consigo trabalhar com todos eles na mesma interface.
Muito massa isso.
Sim, o Data Grip, ele é da JetBrains, né?
Uhum.
É, eu acho que o pacote JetBrains como um todo é muito bom, né, cara?
Isso que eu ia falar, cara. Você tem uma coisa assim, que como desenvolvedor, quando você tiver grana pra isso, vale a pena você pagar, é o pacote da JetBrains, porque todas as ferramentas deles são muito boas.
Principalmente o IntelliJ pra Java.
Exatamente. IntelliJ, na verdade, o IntelliJ, ele foi o primeiro produto da JetBrains, né, voltado pra Java, mas ele faz de tudo hoje, né? E basicamente as coisas que ele fazia foram externalizadas pra outras ideias, né? Tipo, a parte do banco de dados deles acabou virando a ferramenta de banco de dados da JetBrains, que eu não lembro o nome.
Que é o Data Grip?
Não, a do Data Grip é pra análise de dados, né? Tem um que é só pra acesso, não tem?
Não, é o Data Grip. O Data Grip faz os dois.
É o Data Grip mesmo?
Aham.
Uh-huh. Ah, tá, então é isso. Aí a parte web virou WebStorm, que eu acho muito bacana, assim, uma ideia pra desenvolvimento web de interface, tipo Angular, React e tal, ele funciona muito fodamente. Tem o PyCharm também, que é a parte de Python dele, que é bastante conhecido na comunidade também, e tem uma adoção bem, bem interessante. Então, as ferramentas da JetBrains são muito interessantes pro mercado, assim, como desenvolvedor, assim. Se você trabalhar com software livre, você consegue uma licença gratuita. Se você for estudante, você consegue, ou professor, você consegue uma licença gratuita também.
Uhum.
Então, se você tiver nessas condições, dá uma olhada no site lá, porque talvez você consiga um acesso gratuito, né? Por algum tempo, pelo menos, pra toda a suite. Vale a pena.
Exatamente. Vale a pena demais. O PyCharm também já tive a oportunidade de usar, e é uma experiência superior até mesmo ao Visual Studio Code, eu diria.
Olha só.
Ô, louco, hein? A mesma versão gratuita?
Mesma versão gratuita.
Que eu tô vendo aqui que ele tem duas versões aqui. Eu vou testar isso, cara. Pareceu bem interessante, sim.
Mesma versão community.
Sim.
E sabe quanto que custa a versão paga?
É uns $200.
Então, a versão paga hoje em dia é por subscription. Então você paga uma anuidade, que daí você tem acesso a todas as ferramentas da JetBrains daí, no caso.
Ah, é verdade, por ano.
Ah, até que é aceitável, né? Você leva isso profissionalmente, é de boa até.
É, isso que eu vou falar, cara. Assim, isso faz parte do nosso trabalho, sabe? Principalmente se você desenvolve fora da sua empresa, você consegue, tipo, você cria produtos ou você trabalhar com software livre e tal, né? Tipo, fora da sua empresa, que, né, você não vai ter uma empresa pra bancar essa licença pra você. Cara, eu acho que é, tipo, mais do que justo a gente dedicar uma grana, assim, pelo menos anualmente, pra esse tipo de coisa, né?
Cara, se fez você ganhar tempo, você tá ganhando produtividade e a qualidade de vida, no mínimo.
E tempo é dinheiro, já dizia o tio Sam.
Exatamente.
É isso aí. O que mais que vocês têm tecnologia que vocês usam aí pra trabalhar, que vocês olham e falam, cara...
Cara, eu vou te dizer um negócio, eu não tô mais no Windows, mudei pro Mac. Mas nos últimos 3 anos, enquanto eu ainda estava usando o Windows, como, né, ferramenta tanto de trabalho quanto como usuário pessoal mesmo, qual que é um dos maiores problemas do Windows é o terminal e a linha de comando dele, correto?
Uhum.
Terminal do DOS do Windows é ridículo, linha de comando é complicada, trabalhar com DOS
é ridículo.
DOS é ridículo, no fim das contas, né?
Sigwin é uma bosta também.
Um terminal muito maneiro que eu conheci pro Windows e que, assim, toda vez que eu vou trabalhar com o Windows, eu instalo ele, que eu acho muito bacana, é o Commander, é o CMDER. Pra quem conhece o ConEmu, ele é baseado em ConEmu, então ele basicamente pega o ConEmu e dá um... É o ConEmu com esteroides, basicamente, e ele te dá um terminal muito bacana com... várias facilidades que você teria no Linux. Então ele não é nem um Linux emulado. Ele basicamente tem alguns binários, que são os mesmos binários que você acharia no Linux, portados para o Windows. Então você consegue rodar tipo LS, você consegue rodar Nano, consegue rodar VI e tal. Eles são binários portados, eles não são emulados, como seria um Sigwin, por exemplo, sabe?
Entendi.
E é uma linha de comando bem bacana. Para quem trabalha com Windows e odeia o terminal do Windows e o DOS, instalar o Commander é tipo uma coisa que muda a sua produtividade como desenvolvedor, assim, muito massa.
Não é mais fácil instalar Linux?
Cara, se você precisa estar no Windows, né?
Às vezes é política da empresa, você não pode usar Linux, enfim.
É que o problema de usar Linux é quando você começa a trabalhar pro Linux, né? Você tem dois empregos, de manter o Linux e manter a sua família.
Cara, o Ubuntu resolve isso, cara.
Diria que não.
Hoje em dia o Ubuntu resolve. Debian é assim, cara. Eu admito que com o Debian eu parei de usar por causa disso.
Eu tô usando Manjaro faz 6 meses e até hoje não me deu nenhum problema.
Mas tu é um robô, velho. Você vai pela linha de texto, você nem habilita o modo interface.
O cara usa o i3, cara. Se precisar usar o mouse, ele fala só um minutinho e deixa eu habilitar aqui.
Ele fala assim, mouse é coisa de otário. Tô brincando.
O lance é Kurumin, né? Linux Educacional, lembra?
Porra, esse aí é topster.
Foi o primeiro Linux que eu tentei instalar, Linux Kurumin.
Não, Linux Educacional do C3SL lá.
Sim.
Mas é isso daí, eu cheguei a usar no colégio isso daí.
Olha só que orgulho, né, cara?
Não, na verdade não gostava.
Não foi não.
Eu tenho um que é maravilhoso e a gente está nele neste momento. Vocês não gostam deles porque vocês não conheceram a era antes do Discord aparecer. Cara, era muito ruim fazer.
TeamSpeak.
TeamSpeak é muito bom pra jogo, ele é mais rápido, a latência porque o servidor é seu. Mas de modo geral, pra pessoas comuns, pessoas que vivem num computador e só querem usar pra se comunicar, Discord salvou a vida, cara. Dá até pra fazer videoconferência nessa merda agora.
Que legal.
Essa parada é maravilhosa.
Olha, há quem discorde do que você está falando. Ai, eu só deixei o cara colocar isso na pauta pra fazer a piada.
Próximo.
Animal, meu. E uma coisa que a gente usa no dia a dia, todo mundo usa, faz merda, de vez em quando perde uns códigos, descobri hoje como eu faço isso, que se chama o maravilhoso Git.
Git.
Cara, quando eu comecei a usar ele na época da faculdade, cara, e basicamente até hoje eu tenho uns 70 projetos privados no GitHub, que tem basicamente qualquer porcaria que eu já fiz na vida, tá lá. E é muito bom, cara. Volte meia anos depois, eu quero alguma coisa que eu fiz e eu consigo encontrar.
Volte meia anos depois, continua cheio de porcaria que eu tô fazendo.
Uma porcaria hoje pode ser uma coisa boa no futuro, mas normalmente continua sendo uma porcaria.
Pode ser uma oportunidade de negócio.
Cara, o Git, ele é um dos softwares que eu fiquei maluco quando eu descobri, cara. Tipo, não faz nem 3 anos que eu comecei a usar Git, e quando eu comecei a usar ele, eu fiquei muito puto que eu não entendi o que tava acontecendo, né? Como todo usuário que migrou, sei lá, de SVN ou CVS ou outros tipos de gerenciador de código mais zoado.
FTP.
WinRAR, né?
É, WinRAR.
Dropbox.
Dropbox, nossa, que horrível. Mas enfim. Quando eu comecei a usar Git, eu me bati um pouco e daí eu falei, não, tô começando com o pé esquerdo, eu vou aprender a usar Git antes de eu começar a usar. E cara, eu comecei a estudar como que o Git funciona, assim, os comandos, a estrutura dele e tal. E cara, você fica, como desenvolvedor, você vê que é uma ferramenta muito bem desenvolvida, muito bem projetada.
Sim, sim, sobre dúvida, isso é, cara.
É, ele foi pensado pro caso de uso do kernel do Linux. Então, os desenvolvedores que trabalham nele são os mesmos que dão suporte ao seu Linux. Foi criado, inclusive, pelo Linus Torvalds.
Exatamente. Diz a lenda que foi criado em 48 horas, né?
Sim.
Tava num sábado chuvoso, ele não gostava da solução de versionamento que eles usavam, que não vou lembrar o nome agora, e começou a fazer um sistema de controle de arquivos e de gerenciador de código ele mesmo, e acabou sendo estendido pela comunidade e virou o Git.
Exatamente.
E assim, eu entendo que tem muita gente que se bate com Git, que às vezes não sabe o que tá fazendo, mas cara, a pior coisa que você pode fazer no Git é ficar dando comando sem saber o que ele vai fazer, tá ligado?
Uhum.
Ah não, eu acho que tem que dar um rebase, acho que tem que dar um pull, eu acho que tem que abrir um pull request. Não, cara, pare, olhe e escute, sabe?
Tem que abrir um pull request.
Cara, pare...
Porra, maneiro, achei massa esse pull request. Por que não atualizou meu código aqui? Eu acabei de dar um pull request. Eu tô atualizado a porra do código. O
que é esse fork aqui? Vamos ver.
E cara, todos... E assim, quem se bate com Git acaba piorando as coisas quando tenta arrumar. E é muito engraçado isso, sabe? Às vezes chegava alguém no trabalho que fala, cara, perdi meu código, não sei o que tá acontecendo e tal. Aí eu olhar o histórico do que o cara fez, cara, os caras faziam umas lambanças, cara. Tipo, fazia fetch, depois fazia pull em outro branch, daí misturava código de branch diferente, daí o cara resetava, daí ele fazia rebase, sabe? Virava uma zona desgraçada. Praticamente impossível de arrumar.
Ou quando você tem os famosos commits correção.
Nossa, cara. Eu tenho um novo, no trabalho é performance.
Fix bugs. Pronto, resolveu o problema, cara. Ninguém precisa saber o que tá acontecendo.
Sim. Se quiser ver, dá um diff lá no commit e problema de quem for ver.
Tá ok?
Tá ok. Tem que se fuder, acabou.
Tem um site gerador de commits, né? Tipo, toda vez ele coloca uma frase diferente pra você commitar, assim. Eu vou procurar esse link e mandar pra vocês.
Tem uma do XKCD que é muito engraçada, que ele fala, tipo, a qualidade das minhas mensagens de commit de acordo com o tempo. Ele vai, tipo, a primeira mensagem tudo certinho, assim, e tal. E daí na última mensagem o cara coloca, tipo, boga.
Depois que surgiu o Git, surgiram também ferramentas pra facilitar o uso do Git e criar comunidades em torno dos projetos. Que foi a ideia inicial do próprio GitHub. Quando eles começaram, era facilitar o acesso ao Git, né? Pra que todo mundo pudesse colaborar junto.
GitHub é maravilhoso.
Eu amo GitHub, é uma ferramenta pra mim muito legal. Eu não consegui me adaptar com Bitbucket, não consegui me adaptar com GitLab. Só que, cara, eu confesso que eu fiquei bem desanimado quando eles lançaram o Drag and Drop pra você publicar no seu Windows e arrastar dele fazer o versionamento na tela em interface gráfica. Falei, ah, não, cara, é muito Nutella demais, cara. Aí chegou no nível de Nutelagem. E daí eu comecei a ver gente comentando nos grupos, porra, agora vai facilitar, não sei o que vai facilitar, meu amigo. A ideia é ele te dar uma interface para você não precisar em linha de comando ver o que você tá fazendo. Você consegue ver de uma forma um pouco mais organizada na tela, navegar nos arquivos. Mas, cara, drag and drop, cara, porra, daí deu uma desanimada, cara. Mas usa o GitHub e ponto.
Usabilidade.
Melhor rede social.
Sabe o que eu achei legal? É que depois de pagar a GitHub por 3 anos, e agora qualquer pessoa que paga aparece um símbolozinho de pro no lado, gostei disso.
Sim.
Joinha, Microsoft.
Porra, aí sim, né, cara? Agora faz uma diferença aí no seu...
Faz, cara. Mexendo no meu avatar tá valendo.
Mas vou te dizer um negócio. Eu tô usando pela primeira vez o GitHub corporativamente, né? Na parte de organizações lá e tal. Cara, eu tô me batendo um pouco, cara. Porque eu sou muito acostumado a usar Bitbucket. E eu não tenho nada contra o Bitbucket. Eu achei ele muito maneiro. Eu tô me acostumando ainda com a interface do GitHub. Então, sei lá. Tô na migração ainda. Não tenho uma opinião sobre, mas eu tô na migração ainda.
O que eu curto do GitHub... sem zoeira mesmo, ele funcionar também como uma rede social. Cara, você consegue encontrar o que os outros desenvolvedores estão fazendo, você consegue ter insights, ver o que a galera tá curtindo, o que tá virando tendência. Isso eu acho muito legal, cara.
Você consegue ver teste de emprego no GitHub, né?
É, não, tem vários repositórios pra essas coisas. Mas, cara, é muito legal de você ver o que tá virando tendência, o que a galera tá curtindo, daí, tipo, porra, às vezes é uma biblioteca que você acha maneiro, você vê que a galera começa a curtir e tal. Depois que você começa a ver nas comunidades, ela aparecer. Tipo, no GitHub a galera já tá fazendo fork e tal, eu acho muito bom isso. E, pô, isso não tem nas outras, né? Então, ponto positivo aí pro GitHub inicial e agora pra Microsoft que assumiu o projeto, né?
Cara, tirando esse aspecto de rede social do GitHub, eu diria que o melhor de todos, na verdade, é o GitLab. Porque ele já vem com um CI embutido, totalmente open source, e você pode ter uma versão sua que roda na sua infra, se você quiser. Ou você pode pagar e ter o serviço assim como o GitHub faz, por um preço bem mais baixo.
Olha só.
Sim, GitLab eu acho maneiro, eu já usei ele por um tempinho, achei bem interessante a proposta dele.
GitLab é bacana, tirando o fato que ele é feito em Ruby e você precisa de 300 GB de memória pra rodar ele na máquina.
É, ele é feito em Ruby Rails, então você vai precisar de bastante memória, na verdade, pro CI, não pra interface do GitLab em si.
É, tem esse ponto, né?
É, eu sei disso porque uma vez nunca subiu o meu servidor de GitLab e eu fui descobrir que era falta de memória.
Sim, ele consome tanto memória quanto um servidor Java.
Foi falta de memória, o Renan esqueceu de subir ele.
Exatamente, esqueci de dar o start. Caralho, mano. Então, agora fechando a casa aqui pra fechar a balada aqui, tirar os bêbados, chutar pra fora, os softwares que a gente odeia. Cara, um que eu odeio, e eu já fiz uma matéria na faculdade e universidade, que eu fiz uma análise de interface, da experiência do usuário e usabilidade do LibreOffice, o queridinho LibreOffice. Cara, nem os ícones deles fazem sentido. O fato dele não funcionar, eu até entendo, porque é tipo, tem patente da Microsoft. Cara, mas não, os ícones não corresponderem à função que eles fazem, vai tomar no meio do cu.
Capitalista.
Ah, não, é.
Tá certa a indignação.
O LibreOffice é ruim, cara. Mas o que, que você usa no lugar do LibreOffice?
Eu uso o Drive, cara. O Docs do Google. Foda-se.
E hoje em dia tem o Excel online também.
Cara, software que eu odeio, já falei aí durante o episódio, Skype é, pra mim, cara, inaceitável. Não consigo entender quem gosta de Skype, por que que gosta de Skype. Agora, um programa que me enche o saco de verdade, cara, é o instalador do Java. Sério, não, Tem a JDK pra desenvolvimento, beleza, até aceito. Agora, cara, aquele negócio captando o tempo todo. Não, atualização do Java disponível aqui, você tem que instalar. Aí você clica pra instalar aquele negócio, aí você tem que entrar no site, daí você tem que não sei o quê, daí abrir um blog, aí no meio do link tem uma parada pra você baixar um outro, pra ele aparecer na tela gigante, sendo assim, 3 bilhões de dispositivos usam Java, e travar teu computador durante uma hora. Pra quê, cara? Pra quê? Eu não quero isso daí. Eu não quero isso daí. Eu não quero.
Quer dizer que o software, ele fica pedindo pra você o tempo inteiro pra você instalar, pedindo o tempo inteiro pra você atualizar. Seria ele, tipo, uma testemunha de Java?
Nossa senhora!
Cara, softwares que eu odeio. Tem uma lista imensa, mas vamos só pelo...
Qualquer software americano.
Exatamente.
Qualquer software capitalista.
Qualquer software pago.
Não, cara, eu conheço o João, eu sei que ele reconhece. Se o software for bom, ele paga.
Sim, o Office eu pago, por exemplo. Office 365 eu pago assinatura mensal. Para usar o Excel online apenas, mas ok.
Eu pagava 29 pila. Falei, cara, por que eu tô pagando essa porra se eu tenho Drive?
Sim, mas eu tenho 1 TB de armazenamento. Isso vale também. Mas voltando a softwares que eu odeio, cara, o que me vem à mente é o Windows em si. É o software que eu mais odeio na vida. Tanto que eu erradiquei ele do meu computador. Dar suporte a computadores de amigos, parentes e afins é sempre uma dor de cabeça, mas também não é difícil. Mas é uma dor de cabeça porque normalmente é algum vírus que pegou, porque a pessoa abriu o e-mail que ela não deveria ter aberto. Entre outras coisas, o Windows 10 ele viola sua privacidade de formas bem agressivas, sendo que você pagou por ele. Ele atualiza sem o seu consentimento e ele trava por conta daquele anti-malware que é mal implementado e ele usa um monte de disco e fica travando sua máquina pra qualquer coisa que você vai fazer. Então fica aí, drop the mic.
Mas vai dizer, aí no Linux, se você apertar Ctrl Alt Del, aparece um gerenciador de tarefas bonitão? Não aparece, né?
O do João aparece, porque ele fez.
Quando trava o Linux, pelo que eu sei, você não consegue ligar mais.
Mas ele não trava.
No nosso Windows aparece uma telinha muito agradável, azul, bem bonitinha.
É preta agora, só pra te avisar, tá?
Começou a treta.
Mas falando nisso, cara, o Windows ele é traiçoeiro, tá? Você erradicou o Windows da sua vida, mas ele vai se vingar de você um dia. Um dia o seu elevador vai estar caindo e você vai olhar a telinha dele e vai estar com tela azul.
É por isso mesmo, né, que acontece isso.
Se, nessa experiência, eu já vi isso numa estação de trem, que o negócio pra vender o ticket deu tela azul, porque era o Windows que tinha na tela.
Maravilhoso.
Olha, eu já vi no terminal de ônibus o erro do Java. Eu tenho foto, cara. Tava lá pra você ver o saldo e tal. E daí o erro do Java lá, do Pointercept.
Cara, tem muita coisa que eu odeio, mas o que me veio na cabeça aqui agora, olhando o meu lado javeiro, não sei se vocês já trabalharam com um gerenciador de dependência em Java chamado Maven. Vocês conhecem?
Já. Caralho, é muito chato.
O Maven é uma das coisas que todo desenvolvedor tem uma relação de amor e ódio com o Maven. Porque o mesmo tempo que ele te economiza das coisas que você teria que fazer na mão, que é gerenciar dependência, pacote, baixar, colocar as dependências no Classpath para a aplicação ter acesso a elas e tal. Esse tempo que você deixa de gastar com isso, você gasta arrumando ele para todas as vezes que ele tá fazendo alguma coisa que ele não deveria estar fazendo. Então metade do tempo do desenvolvimento você tá arrumando as coisas que o Maven tá fazendo de errado.
Parece Composer.
Esse daí é o mesmo que você publica SDK, não é?
Sim, é.
É Slip, é igual. Cara, é que nem você tentar publicar uma parada dessa, cara.
Sim.
É infernal, assim, tipo, é um procedimento do inferno, você tem que matar 3 pessoas e a parada não vai publicar ainda.
Sim. E o engraçado é que, apesar de ter soluções melhores do que o Maven hoje em dia, o Maven, ele foi aquele que mudou o mercado, né? Então, toda a parte de gerenciamento de dependência, eles usam o modelo que o Maven criou. Então, os problemas que o Maven criou vão continuar mesmo depois que ele morrer.
Ah, cara, é a história do NPM e do Yarn, por exemplo.
Exatamente, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, cara. O Yarn é muito melhor que NPM e o pessoal continua usando NPM porque ele é o paizão, né, cara? Como vai abandonar o pai? Não pode, né? Tem que cuidar dele, não dá nem pra mandar pra asilo.
Ah, cara, dá, né? Só cortar relações.
Nossa.
Galera, agora, qual que é o... Pra fechar mesmo, hein? Qual que vocês acham que é o software que vocês usam no dia a dia, que vocês gostam de usar, mas, cara, vocês só usam porque vocês são obrigados?
O site do Podtag.
Meu Deus!
No não se esqueça de nos acompanhar no seu agregador preferido, seja ele Castbox ou Pocket Cast ou qualquer outro agregador que você use. Não esquece de curtir as nossas redes sociais e entrar na maravilhosa comunidade do Slack, podtech.com.br. Clica no botão Slack, para isso o site serve. Então, nos vemos no próximo episódio, um episódio especial preparado para vocês. Aquele abraço e tchau. Boga!
Pô, o que eu acho legal é passar a notícia aí do mito. Tá ok?
Caralho.
Tem que acabar com os esquerdistas aí, tá ok?
Acabou o Pantitec. Vai ser o Renan Tag. É.
Caralho, hein? Vai ser o Léo. Não posso dar spoiler.
Vão censurar o Podtag. Agora ele vai ser não pod mais tag.
Podtag algumas coisas só. Cara, pra que Discord quando você tem excelentes ferramentas, tipo Skype?
Nossa. Vamos fazer um programa.
Vamos gravar um podcast pelo WhatsApp?
Oh, vamos fazer o próximo programa nessa pauta. Vai ser pra falar dos softwares que a gente odeia. Porque esse programa vai durar tipo 5 horas, cara.
Cara, Skype vai estar no topo. Pior programa da história. Cara, como que as empresas... Não, vamos aqui, ó. Skype for Business. É horrível, cara. Não é possível que nenhuma pessoa tenha olhado e fale, cara, esse negócio é muito ruim. A gente vai perder dinheiro com esse negócio. As pessoas vão ter raiva e vão ter vontade de se matar.
Cara, sabe que é o pior que Skype? Aquele software que o RH monta imagem e formulário pro pessoal preencher. E daí fica umas telas malucas, assim, porque é tudo genérico e os caras conseguem arrastar caixinha, cara. Cara, isso fica muito louco, cara.
Ah, mas daí é questão de estilo, né? Fica feio. Agora, cara, Skype é muito ruim. É uma ferramenta muito ruim.
Mas eu vou te dizer, o Skype, a versão, né, pra usuário final, eu acho tudo isso dele. Acho que ele é uma porcaria. Agora, o Skype for Business eu gosto, cara. Que ele era o link, né? Ele foi...
Porque
ele
só funciona no Windows, né? Por isso você gosta, né, pau no cu?
Não, tô falando sério, cara. É muito bacana você usar em ambiente corporativo. Eu acho que é outra codebase, eu não sei, é outra coisa, tá ligado?
Ah, sim, mas até a...
O que ajuda a adoção é o suporte corporativo. Você tem um contrato lá com a Microsoft, se der algum problema, você pode ligar lá e eles têm que resolver.
Sim, e ele é ligado ao LDAP, né? Então, basicamente, você ganha tudo de graça ali com a integração, né? Com o LDAP, né? Base de dados, diretórios dos usuários e tal. Então, é bem... Se você tiver isso e a empresa tiver o pacote do Office 365, tudo funciona muito bem, assim, entre si. Bem bacana.
É isso. Se você ainda tiver o AD, você consegue integrar, ter um login único na empresa, até mesmo pro Skype.
Esse Pro quer dizer próstata, porque você pagou por 3 anos e agora é gratuito, você se fodeu, tomou no cu.
Próstata. Não, o meu também tá parecendo Pro aqui, uma estrelinha, cara.
Ah, você tá no educacional, né, filho? Seu picareta.
A vida é um eterno aprendizado. Por isso que eu tô com a conta de estudante.
Essa vai pro Slackbot, vai ser certeza.
Eu sou um eterno estudante. Gonçalves, vírgula Luiz.
Não, a vida é um eterno aprendizado, por isso usa conta de estudante.
Não.
Falta você, né?
Cara, não. Eu
foi o Java.
Falei,
já...
É?
Só porque o Java tá em mais de 10 bilhões de dispositivos?
Cara, e usando mais de 10 bilhões de gigas de memória.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.